Muito bom dia. Hoje é um dia particularmente feliz para a região. 19 municípios juntaram-se, constituíram há 7 anos aquela que é considerada a CIM, Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, e é apenas a maior CIM deste país. Comigo está o presidente da CIM, José Carlos Alexandrino, presidente também da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Senhor presidente, obrigado por estar connosco. Deixe-me fazer esta analogia com uma questão humana. A CIM acaba por ser uma criança a completar 7 anos de vida, mas que já sofreu tanto: incêndios, tempestades, pandemia. Senhor Presidente, e continua sólida e rumo ao futuro. Bom dia.
Muito bom dia a todos. É um prazer estar na vossa companhia. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que realmente é verdade. A comunidade intermunicipal tem 7 anos. Ela participa é criada numa aglutinação de duas comunidades intermunicipais de mais pequena dimensão, que era a comunidade intermunicipal do Pinhal Interior, dos quais Oliveira do Hospital e todo o Alto Distrito fazia, e alguns concelhos da zona de Leiria, já do Distrito de Leiria, e também havia o Conselho Intermunicipal do Baixo Mondego. E é nesta reestruturação que se forma a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, com 19 municípios, 17 concelhos do Distrito de Coimbra. Depois tem Mortágua do Distrito de Viseu e tem Mielhada do Concelho
do Distrito
de
de Aveiro.
Aveiro. Isto para dar esta informação, a ideia das comunidades intermunicipais era desempenharem algumas competências de descentralização em relação a um conjunto de competências e realmente, como disse, esta comunidade intermunicipal, que é a maior do país em termos de comunidade, porque no Porto e Lisboa tem uma estrutura política diferente, que são áreas metropolitanas, que somos 19 municípios e abrangemos uma população de 460 mil pessoas, que é a maior comunidade do país. Como disse, este é um caminho que temos vindo a construir em conjunto os 19 concelhos e quer dizer, é uma aprendizagem todos os dias. Aquilo que me cabe também ressaltar é os autarcas, a lógica da comunidade intermunicipal. Eu penso que hoje, entre os autarcas que a constituem, as suas equipes, há uma nova forma de ver o território. E a nova forma de ver o território é a forma, é como região, nossa capacidade de colocarmos os interesses individuais de cada um para pensarmos mais no interesse coletivo. Isso tem sido conseguido, tem havido uma participação numa nova, como eu disse, e chamar-lhe-ei uma nova mentalidade dos próprios autarcas. Isso é só possível se nós tivermos a visão e deixarmos ter a noção que o nosso concelho é que a nossa quinta, como o outro que existe ao lado e que nós temos que ter tudo e o outro que não tem que ter nada. Essa é uma distribuição que tem que se fazer no próprio território. Como sabe, também a evolução de Portugal hoje é um país completamente diferente e esse país leva-nos hoje a mobilidade é diferente e há um conjunto de projetos muito interessantes entre todos os concelhos, entre eles os da própria mobilidade. E penso que isso tem sido possível também entre todos o concelho participar com projetos estruturantes e sermos uma capacidade de reivindicação.
Ou seja, no
De
fundo,
qualquer modo.
acaba por haver aqui uma interajuda entre estes 19 municípios.
Sem dúvida nenhuma, e nós queremos ser um parceiro, nós precisamos cada vez de mais força, precisamos de mais substância, e eu diria que as comunidades intermunicipais ainda estão aquém de um conjunto de competências que devem ter, numa verdadeira descentralização do país, numa descentralização que se tem feito de maneira tímida. E por isso eu penso que é fundamental olhar para estas organizações, desconcentrar o poder e que estas comunidades intermunicipais tenham outro poder de atuação nos territórios cabrais. Daria-lhe aqui o exemplo do exemplo francês das comunidades intermunicipais francesas, que têm, por exemplo, um conjunto, uma parte dos impostos pagos nestes territórios, são logo devolvidos à comunidade intermunicipal para fazer opções no seu próprio território. E há aqui algumas diferenças em relação ao financiamento que hoje as comunidades intermunicipais têm sem esse. Por isso há aqui um caminho, como eu disse, também há aqui um caminho a percorrer, mas tem sido para mim aliciante, porque fui vice-presidente parte do Dr. João Ataída e de quem, um homem que fez muito pela comunidade intermunicipal, também com um grande secretário executivo da comunidade, Dr. Jorge Brito, que foi sempre o nosso rosto muito, um rosto muito grande, e o homem muito, porque nós os presidentes, e hoje sou o presidente, como sabe, e os vice-presidentes, o Zé Brito da Pampilhosa da Serra e o Dr. Carlos Monteiro da Figueira da Foz, que têm sido pessoas, e depois os meus colegas autarcas têm sido todos. Temos conseguido todos em conjunto defender a região, sendo uma voz, defender grandes projetos, e de qualquer maneira eu penso que também a nossa própria região de Coimbra tem estado desvalorizada politicamente, e eu esta união tem que dar subsistência no nosso território. Sim, isso é fundamental.
Sem dúvida. Como eu fiz referência na minha intervenção, esta é uma criança que já sofreu tanto.
É verdade. Também, como sabe, este mandato...
Deixe-me só completar a pergunta. Se não fosse a Interajuda, se não fosse o facto de existir esta CIM, o que cada concelho sofreu sozinhos, teria sido muito mais difícil ultrapassar as dificuldades do que com a ajuda de todos estes 19 municípios.
Sabe, os concelhos não foram todos afetados da mesma maneira. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, e aquilo que me é para registrar, é que entre nós todos os presidentes, as autarquias, houve muita solidariedade daqueles que foram mais afetados, entre os quais Oliveira do Hospital e outros concelhos também, que foram afetados grandemente com os incêndios. Mas de qualquer maneira houve uma própria motivação psicológica de uns para os outros, e foi uma coisa fantástica, quando foi depois o Leslie, temos estado perante, eu também, este mandato autárquico que caminha para o fim, é o mandato autárquico mais difícil de sempre, desde que há autarquias, disso não tenho dúvidas, ninguém passou com os incêndios, aquilo que nós passámos, aquilo que deixámos de fazer para estarmos concentrados nas necessidades das nossas populações, pela sua proximidade, pela nossa proximidade, não nos podíamos aliar, tínhamos que resolver os problemas das pessoas que ficaram sem casa, das segundas habitações, das estruturas municipais que desapareceram com o incêndio, quer dizer, é um trabalho gigantesco e de uma coragem enorme, e que nos obrigou a desfocar, às vezes, de obras que não somos estruturantes. Para acabar este mandato, que já era tão doloroso e tão, que já tinha feridas em carne viva, acontece que aparece esta pandemia que nos mata a todos aos poucos, que temos tentado encontrar soluções, mas que as respostas têm sido muito difíceis, e os números avassaladores desta fase é uma coisa que nos angustiam. Fomos obrigados a verbas que estavam destinadas para obras, para isto, foram obrigados a reconvertê-los, para nós apoiarmos os nossos pequenos comércios, as pessoas que mais sofrem, e encontrarmos soluções. E por isto, neste momento, estamos num dilema tremendo, que é o problema da pandemia e o problema do confinamento, o problema do fecho do pequeno comércio, das pequenas indústrias, quer dizer, é um drama sem paralelo na história, e ainda por cima acrescentado, como sabe, de mortes e de um conjunto de pessoas que têm partido na nossa comunidade, e que é uma coisa
dolorosa e que marca.
E por isso, olha, esperemos todos é que este temporal já durar demasiado tempo, e que talvez com a vacina possamos daqui a algum tempo podermos sorrir e talvez podermos acreditar que podemos construir um futuro melhor para as nossas populações, que é esses os objetivos.
Acha que este confinamento, ou este novo confinamento, que a partir das 0 horas de amanhã volta a vigorar em Portugal, era mesmo necessário?
Eu admito que sim. Agora, eu admito, e eu, se fosse primeiro-ministro, teria feito noutros moldes. Teria equacionado um confinamento com mais autoridade e tentarmos que definitivamente, porque se tivermos um confinamento muito aberto, acabamos por fechar negócios, mas continuam as coisas muito próximas daquilo que eram. Uhum. A ideia, na minha opinião, um confinamento tem que ter autoridade para que inverter, porque o grande problema que hoje nós todos constatamos é que o nosso Serviço Nacional de Saúde, que os números que estão, facilmente já apresenta sinais preocupantes de abertura, e brevemente não terá capacidade, e quando chegamos a uma fase que temos que escolher quem deixamos morrer e quem deixamos viver, está tudo dito. Por isso eu penso que nós devemos levar este confinamento muito a sério, que o devemos fazer, pá, evitando sobretudo aquilo que é o valor supremo da vida, o valor que é o supremo da vida, que é um valor que temos que ter subjacente.
Sr. Presidente, havia muito mais para conversarmos, até porque este ano é um ano importantíssimo na nossa região, pelo menos havia essa previsão. Coimbra, a região de Coimbra, região europeia, aliás, da gastronomia 2021, que era um dos projetos que a CIMA abarcou, mas isso fica para outras núpcias. Neste aniversário, a pergunta que eu lhe deixo aqui: a CIMA conseguiu ter força suficiente para chegar a Lisboa e reivindicar aquilo que o centro do país precisa?
Eu penso que nós temos hoje na região centro, deixe-me dizer, eu penso que temos algumas dificuldades de conseguirmos ouvir a nossa voz, porque nós temos muito emparelhado pela área metropolitana do Porto de Lisboa. E não quer dizer que a comunidade intermunicipal seria passar, pelo contrário, nós temos feito reivindicações, algumas têm sido ouvidas, outras nem tanto. Por exemplo, há aqui um pormenor, e eu vou dar este, a autoestrada Coimbra-Viseu. Nós defendemos sempre uma autoestrada e as obras que foram feitas não é uma autoestrada. Quer dizer, claramente que a nossa voz não foi tida em conta. Porque aquilo que nós defendíamos é que houvesse uma ligação entre Coimbra e Viseu, que justificava o número, para que houvesse uma autoestrada. Mas depois temos aí o problema, temos alguns problemas, como a maternidade, a construção da maternidade, a reconversão do Hospital dos Covões, não desvalorizando o Hospital dos Covões, uma política de saúde centralizadora, e Coimbra tem que se afirmar sobretudo pela área, também pela sua área de saúde, já que temos uma saúde de excelência, estruturas muito bem, mas temos que as dotar, e temos que fazer os investimentos que noutros lados foram feitos e que às vezes temos ficado para trás. E isso reconheço que nem tem sido sempre fácil que Lisboa ouça as nossas reivindicações.
7 anos, os parabéns da Regional do Centro.
Obrigado.
Parabéns,
e para a Regional do Jornal do Centro também um abraço.
A todos.
E desejar a todos que tenham cuidado, que esta doença, uma pessoa nunca sabe como é que a apanha, nem nunca sabe como é que ela termina.
Todos os cuidados são
poucos. Por isto, poucos, a todos, é melhor não a apanhar.
Um abraço grande. Muito obrigado, Sr. Presidente. José Carlos Alexandrino, Presidente da CIM, da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, neste dia que celebra 7 anos de atividade, 7 anos a dinamizar o território da região de Coimbra, em várias frentes, com vários projetos, e a tentar colocar também no Terreiro do Paço, no poder, em Lisboa, as reivindicações e aquilo que o centro do país assim merece.